É, doutor Getúlio, eu quero fazer aí uma pergunta pro Fará. Se ele foi aí pro programa para explanar alguma coisa sobre ele, sobre o que ele pretende fazer, eu só vejo aí ele só com a fala de falar do Arthur, falar do Irã, falar não sei de quem, falar de esquerda, da direita. Mas eu digo e faço a pergunta, ô Fará, cadê as terras da União que você vendeu, que você deu pro povo e tomar as terras do povo? Explica aí, Fará, né, sobre as terras.
Olha, Carlos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não estou defendendo aqui o falar disso, não, mas ele falou aqui que se ele fosse governador, a prioridade dele era a mineração. Então não foi só falar mal dos outros. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, um dos políticos mais éticos que eu conheci na minha vida, que eu conheci pessoalmente, foi o ex-governador falecido Mário Covas. Uma certa ocasião, o Covas era candidato a presidente da República e houve um movimento nacional para o lançamento do Silvio Santos, já em cima do processo eleitoral. E aí, o Mário Covas, né, do alto da sua sabedoria política, da sua inteligência, disse: olha, uma das coisas que eu me oponho a esse registro de última hora é porque não vai dar para mostrar quem é o Silvio Santos verdadeiramente. Quer dizer, não vai dar nem para criticá-lo, mostrar, né, que os colegas dele mostrem as virtudes e quem é adversário mostre os defeitos. Processo eleitoral é para isso, é para que quem acreditar defender, né, virtude do seu candidato, e quem não gostar, mostrar os defeitos, porque que não quer votar. Tá bom, ô Carlos? Não vá devagar com essa história de não criticar. Tem que criticar. Claro, não pode ofender, que é diferente. Mas criticar conduta? Se não pudesse criticar a conduta, não teria processo eleitoral. Para quê? Para quê? Faríamos apenas entrevista com cada candidato e o eleitor que decidisse. E a eleitora, tá bom? Bom, Jovem, vamos ao intervalo de uma música e voltamos aqui para conversar com a senadora Roberta Scioli, do Republicanos.
Despedida, eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer que eu sei. Ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar. O que essa ausência tua me causou, eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver.
Seu programa Agenda da Semana.
São 10h05. Você ouviu no nosso intervalo musical Tom Jobim cantando Eu Sei Que Vou Te Amar. Composição dele, Tom Jobim, e de Vinícius de Moraes. Não podia dar coisa ruim. Aqui você só ouve o melhor da música popular brasileira. Bom, Como anunciamos, vamos conversar agora com a senadora Roberta Accioli. É a primeira vez que ela vem no programa, porque ela assumiu recentemente o cargo deixado pelo ex-senador Mercedes Jesus, que renunciou para desempenhar a função de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. É natural que a gente comece, pode usar. As mulheres normalmente não gostam, viu, de usar o fone de ouvido, né? OK, tá perfeito. Aqui você põe OK, tá bom. Então, é natural que a senadora Roberta Accioli seja desconhecida de uma boa parte do eleitorado de Roraima. E é natural que eu comece a minha conversa com ela pedindo que ela conte um pouquinho da sua biografia, né, da sua trajetória política, que nós sabemos que começou no interior do Estado. Bom dia, senadora Roberta Accioli. Conte para todos os nossos ouvintes a sua história. Bom dia.
Bom dia a todos. Satisfação, professor, estar aqui no seu programa, na Rádio Folha, na Folha FM, né? 100.3, Agenda da Semana. A minha trajetória é uma trajetória árdua. Algumas pessoas só vêm quando a gente já está em determinado posto, né? Não sabe de todo o caminho, né, que levou, que a gente teve que percorrer para chegar até aqui. Vim da Paraíba, na verdade sou paulista, criada na Paraíba e roraimada agora. Cheguei aqui em 2003, né, com a esperança de um futuro melhor. Então, cheguei aqui junto com meu esposo, um filhinho de 6 anos e com 24 anos de idade. Então, meu primeiro emprego foi no Hospital da Criança, como enfermeira recém-formada. E logo nós fomos para o interior, uma proposta melhor de emprego na época, e fomos desempenhar nossas atividades no interior. Ficamos morando em São Luís e trabalhando em Baliza. Eu como enfermeira, ele como cirurgião dentista. E lá começamos a nossa vida, né? De sonho de prosperidade. E trabalhamos no PSF, hospital. Retornei para São Luís, fui transferida para São Luís. Aí fiquei morando e trabalhando em São Luís, nós. Então, trabalhei no hospital estadual, no PSF, no Programa Saúde da Família. Dei aula para os alunos técnicos de enfermagem pela escola, pelo CETER. Então, trabalhava de manhã no hospital, à tarde no PSF e dava aula à noite. E nos finais de semana para os alunos que vinham, professor, do Caroeb, Entre Rios e Baliza, que era os sábados. Uhum. Então, nós formamos turmas de técnico de enfermagem também lá. Logo em seguida, fui convidada para ser secretária municipal de saúde. Então, foi uma experiência maravilhosa, né, onde eu pude não só desempenhar minhas funções como enfermeira, mas de tentar resgatar e melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Tinha um ponto muito importante que me deixava muito angustiada, que era em relação às pessoas que não conseguiam fazer suas ultrassons. Eu, como enfermeira obstetra, eu me preocupava muito. Então, isso eu logo levei essa minha ideia para o prefeito, Valdeir, na época. E nós conseguimos levar de quinzenalmente, né, um médico com toda a estrutura e equipamento para o interior, lá para São Luís, e que fazia as ultrassons em loco, tanto na sede do município quanto na Vila Moderna. Nossa, isso foi uma alegria geral para a população. Porque você sabe a distância, o deslocamento, de tempo, o financeiro, né, para as pessoas chegarem até aqui. Mães grávidas que às vezes chegavam e não conseguiam realizar suas ultrassons, ficavam aqui, né, desamparadas, tinham que voltar. Então, isso foi muito gratificante. Implantamos o programa de fato e de direito, de hiperdia, para hipertensos, idosos e diabéticos. Então, fizemos uma revolução naquele município como secretária municipal de saúde. E foi a partir daí, enquanto secretária, que todo mundo ficou na minha cabeça, né? Você tem que sair candidata. Onde eu passava, professor, todo mundo vinha para mim pedindo para eu sair candidata. Genial. Foi daí que me despertou, né, a ideia e a vontade, porque todos nós sabemos que a política é transformadora. A quem gosta ou quem não goste, é na política que nós conseguimos, de fato, realizar, mudar a vida das pessoas. E eu aceitei esse desafio. Então, em 2008, fui candidata a vereadora em São Luís do Nauá, sendo a vereadora mais votada naquele pleito, nos anais daquela casa. Então, eu fiquei muito feliz na época. Comecei, então, o meu mandato, né? Porém, fiquei sozinha na oposição. Nosso prefeito não ganhou, quem ganhou foi o prefeito da oposição na época. Mas eu continuei batalhando, defendendo tudo que eu acreditava, criticando, como o senhor mesmo falou, a gestão, né? Até porque eu não falo de pessoas, a gente fala das condutas, da gestão. Não é da minha índole, acredito que quando você é política, você tem divergências de ideais, mas jamais falar da pessoa. Quando você critica a pessoa em si, professor, você não está criticando só ele como pessoa, ela como pessoa, você atinge toda uma família, né? Onde tem filhos, maridos. Então, eu sou muito sensata nesse ponto. E, enfim, nós tínhamos diversas divergências que eu não acreditava naquele mandato, via que realmente não era o melhor para São Luís e continuei na oposição. Em 3 anos, defendendo o município de São Luís, defendendo a população de São Luís, já era concursada como enfermeira pela Secretaria Municipal, ou pela Secretaria Estadual de Saúde, pela CESAL, no primeiro concurso, tanto eu quanto meu esposo, foi que surgiu o concurso da Universidade da UE, aqui em Boa Vista. Eu fiz e passei também como enfermeira obstetra em primeiro lugar, como professora universitária, e vim para... Aí foi aqui que nós decidimos, Rodrigo, meu esposo, disse, não, agora é hora da gente ir para a capital, já contribuímos, que podemos contribuir aqui no interior, e viemos para cá. E continuamos aqui a nossa trajetória.
E como é que se deu a sua escolha para ser primeira suplente do senador Mercedes de Jesus? Porque ele teria nomes e mais nomes aí, né, que gostariam de ser primeiro suplente. Como é que se deu essa escolha?
Essa escolha se deu primeiro de uma amizade muito grande que nós fizemos lá no interior.
Messias de Baliza.
De Baliza. E a minha ligação com o Messias e com a família do Messias se deu de uma gratidão, que é uma das coisas que eu aprendi com ele, que é um sentimento que não prescreve, que é a gratidão. E isso nós sofremos uma perseguição muito grande lá no interior, onde para que se destaca leva martelada, e fomos surpreendidos para nós sermos transferidos para Santa Maria do Boiaçu. E foi aí que as pessoas se mobilizaram e nos levou até o Messias Jesus. E eu desesperada, é uma criança pequena, né, Rodrigo, também, a gente começando a nossa vida, querendo, lógico, melhorar de vida, né, prosperar, que é o que todo mundo espera, que todo mundo quer. E a gente ficou desesperado. Foi quando a gente conheceu o Messias e ele se sensibilizou, disse que já conhecia o nosso trabalho, das pessoas falarem, eu como enfermeira e meu esposo como cirurgião-dentista. E ele disse, não vou deixar isso acontecer. E ele, em uma movimentação, em uma articulação, ele conseguiu que nós saíssemos, como eu disse, a gente trabalhar no Baliza e depois eu trabalhar em São Luís. E foi devido a essa sensibilização e essa movimentação que o Messias fez e conseguiu que a gente continuasse permanecendo. Não, permanecendo em São Luís.
Em São Luís.
Uhum. E a gente continua em São Luís. Então, essa gratidão que eu tenho pelo Messias, né, e por toda a sua trajetória política, que hoje é o maior, agora saiu do cenário político, mas para mim sempre será o maior político da história atual de Roraima, o maior líder político. E a partir daí se deu a nossa gratidão e a nossa lealdade. Então, toda a movimentação política que ele seguia, nós seguíamos juntos. E essa gratidão continuou, se perpetuou, mesmo a gente vindo para cá, continuou essa amizade. Depois eu fui ser secretária, quando eu vim para cá, para Boa Vista, fui ser diretora, na verdade, geral do Cosme Silva. E continuei todo esse trabalho também, ainda na saúde. É, foi um momento de transição do pronto-socorro, que antes eram consultas especializadas, e nós, eu disse, não, a consulta especializada é muito importante, mas a gente tem que mudar isso aqui, porque todas as pessoas aqui do Pitolândia, dessa região mais distante, tem que se deslocar para o HGR. Então, aqui precisa de um pronto atendimento, pelo menos de um atendimento específico, né, e qualificado de urgência e emergência aqui, que estabilize esse paciente e, caso precise, seja encaminhado. E a gente fez toda essa movimentação, que rendeu muitos frutos, bons frutos, e todo mundo gostou bastante. E continuei essa questão da saúde. Essa convocação, né, esse pedido para ser primeira suplente, também foi uma surpresa para mim, né, que eu fiquei muito lisonjeada. Eu acredito que ele queria, né, uma mulher do lado dele, uma pessoa da saúde que viesse somar junto com ele. Isso para mim também foi um grande presente. Meu esposo já tinha ficado meio assim com a questão da política, de tanta perseguição, de tudo que a gente vivenciou, né, no interior. Ficou meio sem querer, e o Messias conseguiu convencer, como sempre, né? Conseguiu convencer, e a nossa chapa, eu como primeira suplente, e o Afonso, o finado Afonso, né, segundo suplente, conseguimos a vitória naquele pleito.
Porque normalmente isso foge um pouco à regra da política, né?
Exato.
Normalmente os suplentes são escolhidos pelo potencial, não eleitoral, mas pelo potencial financeiro e econômico. E você não teve nada disso.
Não.
Né?
Não tive nada disso. Até porque...
Não se imaginava financiando a campanha do...
Até porque, até sempre falei, se fosse para financiar, se nós tivéssemos recursos, que eu sempre gostei de política, tá internalizado, eu ia financiar a minha campanha. Entendeu? Então, esse foi um convite que eu aceitei, justamente que, se ele acreditou em mim, toda a gente mobilizou toda a questão da saúde em si. Então, por onde eu passei, professor, sempre fiz questão de deixar um rastro de amizade, né, de benefício para as pessoas. Se não for para ajudar, prejudicar ninguém, é que eu não vou fazer. Então, acredito que tenha sido isso. Uma pessoa leal também, que ele precisava de uma pessoa leal ao lado dele, que ele pudesse confiar. E, devido a isso, aqui estou.
E,
né, agora.
Como tem sido esses primeiros meses aí? 2 meses, né?
A posse foi em 11 de março, praticamente março, 2 meses. Abril, maio, só 2 meses.
Como tem sido esses primeiros 2 meses lá no Senado, diante de um cenário em que você é uma criancinha no meio daqueles...
Exato. Né? Imagina o desafio,
daqueles,
né?
Daqueles que a gente já maduro, com várias experiências. Como é que você tem feito para navegar bem lá no plenário e nas comissões do Senado?
O diálogo. Eu sempre fui uma pessoa de gostar de conversar bastante. E não querer e nem procurar situações que venham a gerar conflitos. Né? Cheguei me posicionando, coisa que as pessoas não esperavam. Né? Cheguei me posicionando, porque eu tenho as minhas ideias em que eu acredito. Então, isso eu não abro mão. Eu até vi que teve um outro entrevistado que disse que não existia senador de direita. Existe sim, sou eu, Roberta Scioli. Isso eu não mostro com narrativas, eu mostro com fatos, do meu posicionamento, de tudo que eu já vim, que eu vim mostrando, aprovando e defendendo dentro do Senado Federal. Então, toda a minha proposição de direita. E aqui estou para defender, continuar defendendo, né, nosso Estado, e valorizar as pessoas e ajudar. Eu acredito que eu não estou ali por um acaso. Estou ali por um propósito. Primeiro, de Deus, e segundo, para para trazer essa esperança na vida das pessoas.
Você já votou alguns projetos já. Polêmicos, como já. O da derrubada do veto, né?
Do veto da,
do Lula.
Do Lula.
Ao projeto da dosimetria.
Exato.
Você votou a favor, contra o veto?
Eu votei para a derrubada do veto.
Sim, derrubada.
Exatamente, contra o veto.
O que mais? E outras?
Eu votei em relação à indicação do ministro do Supremo.
Você votou contra a indicação?
Contra a indicação. Nós, em todas as minhas pautas, em relação ao desenvolvimento, à liberdade de expressão, à proteção das famílias. Então, tudo isso que os republicanos, né, defendem. E eu, graças a Deus, estou num partido que me dá essa liberdade de ser e expressar realmente quem eu sou.
Aliás, o Messias era o líder do Republicanos.
Líder do Republicanos.
Lá, né? Tem quantos senadores do Republicano?
Republicanos tem... Sou eu, o Cleitinho, a Damares, Alan Henrique, o Mourão e o Ângelo Coronel, que também veio.
Ah, são seis senadores.
E
vocês atuam em blocos?
Atuam em blocos.
É, né?
E tem o bloco geral, que é o bloco da oposição, né? Da vanguarda, que também tem outros partidos, como o PL. Então a gente também atua nesse bloco grande de oposição.
Isso implica que seu voto para presidente é do Flávio Bolsonaro?
Flávio Bolsonaro.
E você vai pedir voto para ele?
Sim.
O Messias também dizia-se que se o Messias fosse o candidato à reeleição, que ele seria o candidato do Flávio Bolsonaro aqui.
Isso.
Por conta da conduta dele durante todo o mandato, de uma postura, né, de lealdade àquilo que ele defende, né?
Exatamente.
Aquilo que ele defende. Você tem algum projeto em vista para lá ainda?
Em 2 meses nós já articulamos 3
Porque
projetos.
Porque faltam 6 meses, no mínimo.
Já estamos com... 3 projetos de lei. Já.
Quantos projetos?
3.
3.
3. 3 projetos. Eu até não sou muito boa de número, de decorar número de lei, mas eu trouxe. Um deles é o 1586, agora desse ano, claro, 2026, que ele trata da defesa das pessoas com transtorno do espectro autista. Aí, o que é que, na prática, o que é que esse projeto ele defende, professor? Ele defende a proposta que impede que os planos de saúde, eles limitem as sessões. Então, as sessões que são determinadas pelo profissional, elas têm que ser obedecidas. Porque é o profissional que sabe o que precisa para essas pessoas. Né? Para melhorar, para dar continuidade a um tratamento, para não ter problemas futuros. Então, não é o plano de saúde que vai dizer.
É
então, muitas pessoas têm que recorrer na justiça para garantir esses direitos, né? Dar continuidade de sessões de fonoaudiólogos, fisioterapias, terapias ocupacionais, psicologia. Então, isso para mim... E eu, como uma mãe atípica, eu tenho uma filha autista, nossa, isso me sensibiliza demais. Eu, graças a Deus, a gente tem um plano de saúde e tem condições de pagar quando esse plano ele veta, mas muitas pessoas não têm. E isso foi bom você ter colocado aqui, porque falei rapidamente com o nosso governador Sampaio, e uma das situações que a gente sabe, já existe um projeto muito bom aqui para atender essas pessoas, essas famílias com pacientes autistas, mas infelizmente não dá para atender todas as pessoas, então algumas ainda ficam desamparadas. E eu levei isso para o nosso governador, e ele se sensibilizou, e a gente já está tentando ver uma forma de algum programa dentro do CETRABS para começar também a absorver essas outras pessoas que não conseguem serem assistidas por esse programa também. E além, não só do paciente, né, que a gente sabe que precisa, as famílias, os responsáveis precisam também, Getúlio, ter esse amparo psicológico, também os responsáveis. Eu queria também estender aos professores que lidam com essas crianças, né, com essas pessoas dentro da sala de aula, que é uma sobrecarga maior e às vezes está inserida na sala de aula sem nenhuma qualificação, nenhum preparo para estar recebendo essas pessoas. Então, a gente vai tentar ampliar o máximo de atendimentos para estar absorvendo, né, a maior quantidade de pessoas possíveis, porque é necessário.
Quer dizer que além da atividade política e profissional, você ainda é mãe de criança autista.
Sou, já sou avó, e já tenho um filho também. Hoje meu filho completa 29 anos de idade.
29 anos de idade.
Já tenho uma filhinha de 2 anos. Gostaria até de aproveitar aqui o espaço.
Sem nenhuma segunda intenção, se encontrarem ele no meio da rua com você, vão achar que são irmãos.
Né? Algumas pessoas acham verdade. Já tenho 29 anos de casada, né?
Uhum.
Então, ele tem 29 anos, ela, a menina tem 11 anos. E a minha família é o meu maior tesouro. Tanto é que quando, em agosto, quando o Messias decidiu, né, que queria sair, e depois recuou e ficou aquela situação, lógico que naquele primeiro momento eu estava bem, né, eufórica, ansiosa, torcendo bastante, mas quando ele deu aquela recuada... Eu te falo do fundo do meu coração. Eu pedi muito a Deus, eu disse, Deus, se for para o nosso bem, vai dar certo. E se não for, que seja um livramento. Porque Deus vê mais longe. Né? Nada que venha interferir na minha família, na minha vida, meus amigos, eu não quero.
Tá, então, qual é o segundo projeto? Você falou que tem
É isso. O outro projeto é o 18/12/2026, para melhorar as regras do benefício de prestação continuada, do BPC. O que é que eu sempre me sensibilizei? As pessoas, às vezes, elas deixam de trabalhar, né? Isso também para proteger a questão desse benefício e proteger essas pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas deficientes, idosas. E elas deixam de trabalhar porque, às vezes, tem a renda, ela ultrapassa um pouco essa variação da renda, ultrapassa um pouco a mais. E se ela for trabalhar, ela perde. Isso nunca entrou na minha cabeça, é uma coisa que é inaceitável para mim. Então, isso faz com que as pessoas não consigam melhorar de vida, né? De ter um dinheiro a mais para custear as suas despesas. Então, a gente está desenvolvendo isso aí. Eu disse, não, não pode. A gente tem que melhorar essa questão dessa variação de renda para que essas pessoas, mesmo que recebam o valor da renda para custear a sua família, esse benefício tem que ser em prol do tratamento... Né, de tudo que vai custear as despesas dessas pessoas, né, que precisa. Então, mas não deixa as pessoas prosperarem. Então, essa lei é justamente para garantir que essa variação não impeça a
continuidade.
É, exatamente, a continuidade.
E o terceiro?
E o terceiro, em defesa das mulheres, apresentei o projeto de lei 1553/2026, que fortalece a Lei Maria da Penha, onde nós criamos instrumentos, né? O intuito, na verdade, é de criar instrumentos digitais mais palpáveis, que hoje todo mundo usa um celular, né? Está com ele em mãos, de uma plataforma, aplicativos que ela consiga denunciar, entendeu? De forma digital. E não, primeiramente, ter que se deslocar. Isso, às vezes, você causa um constrangimento, né? Você sabe, todo o transtorno para uma mulher... Então, primeiramente, esse instrumento digital para agilizar e proteger essas famílias, essas mães, essas mulheres, de uma forma mais rápida e ágil e célere nessa questão.
Esses três projetos já foram protocolados?
Já, direitinho. Protocolados direitinho.
Ainda já o presidente já...
A gente está designando, relatores. Justamente. A gente está tentando, né, articulando a questão das relatorias... Para isso dar continuidade o mais rápido possível.
Aí no Senado é mais fácil, né? Porque é menos, né?
É.
Dá para ficar conversando ao pé de ouvido, com cada senador. Você recebeu alguma discriminação por ser mulher e do Norte? Apesar de ter uma origem lá em São Paulo?
É. Na prática, não. Não sei nos pensamentos, olhares, mas na prática, de fato, não.
Né?
Eu acredito pelo meu posicionamento mesmo, né? De uma pessoa que chegou com coragem, com determinação, né? Com vontade, realmente, que as coisas aconteçam em 2 meses, eu acredito. E esse feedback das pessoas mostram que eu estou no caminho certo, né? Mostrando trabalho, defendendo as causas do nosso Estado, com firmeza, com seriedade, que algumas pessoas não estavam desacreditadas. Né? Eu recebi algumas mensagens que algumas pessoas até falaram, ah, eu pensava que você só ia ficar lá, sentada, desse jeito as mensagens, e eu estou impressionada com a sua desenvoltura e com a forma que você está lidando dentro do Senado. Isso é muito bom, né? Até porque eu não fui preparada, né, para estar no Senado Federal, no ápice aí da questão política. Não houve esse preparo. Então, eu estou com a força e com a cara e a coragem mesmo, e a vontade, principalmente, de fazer um mandato de excelência.
Ô, Diogo, vamos ver algumas contribuições que tenham chegado aqui, mas só referente a esse bloco, tá? Senão a gente vai voltar a ter um monte de participações aí, mas são de blocos anteriores. Não tem ainda aqui no WhatsApp, não, né? E no Facebook, eu vi lá, falando de senadora, viu, o Diogo? Hã? É, tem que carregar aqui. Ah, tá bom, agora. É, vamos lá, Gilvan. Bom dia, doutor Getúlio. A senadora vai começar muito bem, apoiando o corrupto Flávio Bolsonaro e amigo do Vocário. É Vocário, né?
Vocário.
Que desviou bilhões dos aposentados. Ela é muito coerente mesmo, viu? Parabéns. É uma crítica do Gilvan à questão do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro.
Todas as críticas são positivas, né, professor? Acredito que ele tem o seu lado político e ele está defendendo o lado político dele, como eu defendo o nosso lado político. Em relação à amizade de Flávio, não, foi pela questão do filme, né, do filme aí do Bolsonaro, mas também teve filme do outro lado, né? Então, eles que se entendem em relação a essa questão de amizade.
O João do bairro Pedra Pitada.
Vem,
escuta aí, manda um alô pra nós aí. Manda um alô lá pro Salomão Cunha, na fazendinha Curupira.
Essa história do Vorcaro, né? Se for... O interessante é isso. Aliás, a direita tem desafiado bem. Por que não, a esquerda não assina a CPMI do Banco Master? Seria uma forma de passar isso a limpo.
Foi até bom você também ter colocado essa questão, porque eu já assinei. Então, eu sou coerente com os meus ideais. Então, não só falo, eu faço, né? Estou fazendo. Então, só falo em questão dessa amizade da direita, mas na hora de agir, de fato, a esquerda não faz. Então, é muita falácia com poucas atitudes.
Agora é o TR, é? Não, vamos lá. Pegue lá alguém que se identifique. Antônio, bom dia, doutor Getúlio. Sampaio Arthur fora, Antônio do Silvio Leite. Sampaio Arthur fora. Tá bom, o Arthur? A professora aposentada, Rosnete Oliveira, diz o seguinte. Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Para nós que moramos em área rural, a volta da Rádio Folha é muito importante, pois aqui o trabalho não acaba e nem fica pouco. Enquanto isso, vamos trabalhando e ouvindo todas as informações da rádio. Sua Rosnete, junto com Francisco Cesário, no sítio Nova Vida, em Mucajaí. Um abraço. Bom, deixa eu explicar uma coisa, para que a gente mostre qual é a nossa opinião sobre isso, né? Vou repetir, num processo eleitoral, críticas são válidas. Agora, da mesma forma que eu critico, eu tenho que aceitar as críticas, né?
Exato.
E da mesma forma que eu quero que apure sobre os outros, eu tenho que aceitar que apure sobre as minhas condutas, né?
É óbvio.
Mas vamos em frente, senadora. Quem entra na política, quase sempre segue, não sai dela. Seu mandato termina no dia 31
janeiro.
De dezembro.
Janeiro.
Janeiro, tem mais um mês. Eu tô ultrapassado. E daí? O que você vai fazer?
Eu vou continuar firme com os meus propósitos e já me lancei pré-candidata, né, a deputada federal. Mas onde eu chego, pessoal, por que você não continua senadora? Mas isso, eu respeito muito, né, o nosso grupo. É, agora no comando do nosso querido amigo e parceiro, deputado Marco Jorge, presidente estadual dos republicanos. É, o nosso presidente nacional também dos republicanos, deputado Marcos Pereira. É, a minha amiga e parceira dentro do Senado Federal, a senadora Damares. Então isso tem que vir de toda uma base, né? Mas eu hoje sou pré-candidata a deputada federal para dar continuidade. As pessoas estão mostrando e dando essa resposta, essa devolutiva para mim do que eu estou fazendo, né? De tudo que eu estou desempenhando dentro do Senado Federal. E que eu ainda tenho muito a fazer por esse estado. Eu não tenho dúvidas.
A nominata do Republicanos para a Câmara Federal já está fechada?
Já temos alguns pré-candidatos, nomes muito, muito bons, né, que tem todo o meu respeito.
A começar pelo Marco Jorge.
Marco,
né?
Jorge, com certeza. É o nome do grupo, né? Sempre soube, é isso que eu sempre falei. Eu estou onde eu estou, professor, porque eu sempre soube o meu lugar. Uhum. Né? Eu, como suplente, eu era suplente. Então você não me via aí desfilando, né, de lá do Messias para cima e para baixo, querendo aparecer, às vezes, até mais que o próprio, né? Que algumas pessoas querem aparecer até mais que o próprio parlamentar. Então sempre soube o meu lugar. E dentro do grupo não é diferente. Nós temos aí um nome extraordinário, de uma capacidade técnica, né, que tem todo o meu respeito e toda a minha admiração, que é o nosso presidente, deputado Marco Jorge. E estou aí, né? E também...
Tem algum parlamentar com mandato, não?
Tem. Dentro do partido tem o deputado Albuquerque.
Ah, tem o Albuquerque.
Tem o Albuquerque, que já é deputado federal.
Federal.
Então eu estou aí para trazer realmente essa esperança, né, de uma continuidade de trabalho como mulher, como defensora da família, da liberdade, né, de direita. Reforço aqui esse meu posicionamento e gosto até de reiterar aqui, não só com falácias, mas com atitudes, né? Já eu não estou aqui prometendo nada, eu estou mostrando que eu já estou fazendo. Uhum. Né? Então, nessa continuidade, eu vejo muita questão da área da saúde, claro. A questão do nosso desenvolvimento, de abrir portas, de já conversei com o pessoal do agro, né? Qual a forma de que eu possa, dentro desse mandato, me utilizar mesmo para a gente abrir caminhos, né? Romper algumas barreiras que impedem esse desenvolvimento do nosso estado, e a gente precisa que as pessoas prosperem. Uhum. Né, de vida, e tem uma qualidade de vida melhor. E está aí o nosso estado, que que tem todo um mundo aí para se desbravar dentro do agronegócio, do empreendedorismo. Então, assim, eu sou muito aberta ao diálogo. Em campos que eu não domino, eu procuro ir atrás para saber, e que as pessoas tragam essas informações para que eu possa ajudar. Né, eu acho isso aí, eu acredito que eu sou muito importante, até porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém, até Jesus caminhou junto com os discípulos. Então nós temos que ter as pessoas para nos ajudarem, para nos apoiarem e para nos direcionar, que às vezes a gente pode ficar um pouco perdida, e são essas pessoas que estão junto com a gente que vai dar essa sustentabilidade, esse direcionamento para uma vida melhor, para um caminho melhor.
Ainda dentro desse mandato de senadora, se chegar ao Senado Federal pedido de impeachment de ministros com fundamento, você votará?
Sim.
A favor?
Sim.
Votará a favor?
Votará a favor.
Sem dúvida alguma.
Sem dúvida alguma.
Da mesma forma, se for eleita deputada federal, vai defender essas bandeiras da família,
claro,
da prosperidade, da livre iniciativa.
Iniciativa, tudo. Eu já mostrei para ela que eu vim. Né? Uhum. Já tá claro. O meu caminho já tá totalmente transparente, né? Em relação à minha pessoa. em relação ao que acredita, ao que eu defendo. Então, eu sou uma pessoa que tem um discurso linear, não tem meio termos. Então, eu não estou aqui, em momento algum, fiquei em cima do muro, né?
Daqui a pouco menos de um mês, terá eleição, a chamada eleição suplementar direta.
Isso.
Quer dizer, alguém podia dizer, mas que idiota fazer pergunta para uma senadora do Republicanos se vai votar no Republicanos. Mas diante desse quadro atual, onde, para lembrar meu amigo Iradir Sampaio, que diz assim, é tempo de Murici, cada um por si, né? Não é estranho perguntar. Você está fechada com o deputado Soldado Sampaio para o governo suplementar?
Estou fechada, meu voto é do meu voto e o meu apoio é do deputado Soldado Sampaio, não só pela questão dele ser Republicanos, mas pelo que eu acredito, tá? Dessa quantidade, ele em pouco tempo já de mandato, ele já vem mostrando trabalho. Eu digo isso porque quando eu fui conversar com ele, ele já se sensibilizou por uma das causas, né? Entre inúmeras causas que eu ainda tenho, né, a trabalhar junto com o governo do estado, com o nosso governador. Então, o meu voto é do Soldado Sampaio, o meu apoio é do Soldado Sampaio. Algumas pessoas sentiram falta da minha pessoa na convenção. Uhum. Né? Acho que é por isso que às vezes ficou um pouco dessa dúvida.
A dúvida.
Ah, porque você não estava na convenção? Eu não estava na convenção devido a um convite, né? Onde eu fiquei imensamente lisonjeada. Eu, como senadora, recente, né, 2 meses de mandato, fui convidada pelo Ministério da Saúde para representar o Senado Federal, né? Na Assembleia Mundial, na 79ª Assembleia Mundial da Saúde, na Suíça, em Genebra. Então, eu estava em Genebra, representando o Senado Federal. Então, isso para mim foi de uma alegria imensa, claro. De um reconhecimento quanto profissional, não só como parlamentar, mas quanto profissional da área da saúde, né, estar representando o meu país, né, em uma Assembleia que envolve todos os países do mundo, né, na melhoria de qualidade de vida e da saúde das pessoas.
Você ainda é professora da UER?
Sou professora concursada da UER, estou afastada, né, do curso de enfermagem, porque hoje eu como profissional, eu sou tanto enfermeira obstetra, sou enfermeira obstetra com muito orgulho, como cirurgiã dentista, também sou cirurgiã dentista.
Ah, é cirurgiã dentista.
E mestre, tenho mestrado em saúde coletiva.
Legal, tem boa formação técnica.
Obrigada.
Bom, o perfil dos parlamentares do Republicano é de muita lealdade às decisões do partido, né? A exceção do ex-governador Antônio Denário, que anda para lá, anda para cá, já através do senador Dr. Irã, já anunciou que vai voltar para os progressistas. Ele nem entrou no Republicano, já está saindo do Republicano. O partido está todo empenhado na candidatura do governador Sampaio?
Sim. O partido está todo empenhado na candidatura do Sampaio. Nós acreditamos na vitória. A pessoa fala que ninguém aqui tem medo de voto. A gente falou do que é conveniente. Pelo Soldado Sampaio, já está como governador, e devido ao tempo, né, de desgaste, questão financeira e tudo, é óbvio que nós estávamos defendendo a eleição direta, não por medo de voto. Até porque se fosse o contrário, o posicionamento do Ladaço também seria o mesmo. Eu duvido que se tivesse sentado como governador, agora eu quero uma eleição, estou torcendo aqui para uma eleição direta. Isso não é... Eu acredito que isso não seria, né, a narrativa se fosse o contrário. Então, isso aí é a conveniência, realmente, de quem já está no cargo de governador, de dar continuidade pelo tempo, né, de toda a logística que é para o TRE, para o TSE, dessa eleição. Né? E então, é apenas isso. Ninguém aqui está com medo de voto. né, que vença o melhor respeito ao candidato adversário, como pessoa, como político. Mas nós temos apenas divergências políticas, onde eu acredito que o soldado Sampaio já mostrou também, como eu, para o que veio, né, que é melhorar a vida das pessoas e do nosso Estado. Eu queria aproveitar a oportunidade para destacar algumas situações, né, que já...
Fique à vontade.
Em relação às minhas condutas enquanto senadora, nós tivemos agora recentemente, acredito que tenha sido, como já falei, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa das pessoas e eu quero continuar precisando das pessoas, que as pessoas sempre estejam junto conosco. Eu acredito que a união da bancada, né, de Roraima, junto à ANEEL, tive uma reunião com o diretor da ANEEL, onde nós já havíamos protocolado em dia 30 de abril a redução, porque ia aumentar a energia para 24,13%. Eu disse, meu Deus, a gente fica rico, fica pobre, né? Dorme alegre e acorda triste. A gente ficou alegre com essa interligação nacional da energia e, de repente, vem esse aumento para acabar, né, essa alegria. Então, isso, toda a bancada se mobilizou, nós fomos e a ANEEL se sensibilizou, né, e reduziu. Então, isso aí é mais uma vitória nossa, dessa redução da energia para 4%, que é o justo. Dentro das minhas atribuições, nesse pouco tempo de mandato, já atuei, né, de frente em relação à questão do piso salarial, tanto da enfermagem, né, quanto em aprovações nas comissões, quanto do piso salário dos médicos e cirurgiões dentistas. E vou continuar lutando também pelas outras categorias da saúde, porque nós precisamos de um salário digno, professor, todos nós precisamos. É o que todo mundo almeja, né? Ninguém aqui é hipócrita, todo mundo aqui almeja um salário digno para atender as suas necessidades. Então, já atuei em relação a isso também, defendi com unhas e dentes, né? Vou continuar defendendo em alguns projetos do assistência social, fisioterapeutas, onde eu serei relatora, dos técnicos e auxiliares em saúde bucal, que ficou fora dessa lei dos cirurgiões dentistas, mas é uma lei de 2022 que eu nem sonhava em ser senadora, então ela já estava tramitando. Então não é culpa minha, o meu dever agora e vontade de se fazer justiça é que nós, em conjunto com todas os sindicatos, em relação aos técnicos e auxiliares de saúde bucal, a gente procurar uma forma legislativa e jurídica de dar continuidade também na valorização também desses profissionais. Temos aqui, além da Assembleia Mundial de Saúde, também fui convidada agora pela minha amiga, parceira, a senadora Damares, para nós irmos dia 11 e 12 de junho ao Maranhão, onde nós vamos fazer uma diligência pela Comissão de Direitos Humanos, né, no Maranhão, em algumas situações que depois eu quero trazer aqui também para divulgar aqui para o nosso estado, umas situações bem críticas, que eu quero que vocês me acompanhem aí nas redes sociais, para ver o desenvolvimento desse nosso trabalho, porque as pessoas, às vezes, não todos, que a gente não pode generalizar, costumam dizer, não, porque o político não faz nada, mas as pessoas não têm o conhecimento desse nosso trabalho. Então, eu peço encarecidamente que as pessoas que têm curiosidade de saber o que nós estamos fazendo, hoje em dia é pelas redes sociais. Então, vocês, se puderem, quiserem, né, nos seguir aí, @doutora Roberta, DRA, Roberta Cioli, tem todo o nosso trabalho dessa trajetória que eu estou achando assim linda, né? Com muita responsabilidade, muita consenso de humanização, como eu sempre trabalhei desde a minha formação. E é isso.
Perfeito. Mais alguma coisa?
Sim. Em dois meses de mandato, gosto de reforçar, já consegui algumas emendas extras, já aloquei recursos.
De emendas, né?
Extras. Já aloquei recursos na Secretaria Estadual de Saúde, que onde também o nosso governador já se sensibilizou na questão das cirurgias eletivas que estavam paradas, as pessoas sofrendo anos, né, aí esperando cirurgias. Isso é importante dizer, porque em tempos atrás nós fomos perseguidos por essa questão de dizer que não que tinha como se fazer a cirurgia, uhum, e não se fazia porque não queria. E está aí a prova que é de um, né, que já vem se arrastando por muitos anos, dessas pessoas aí em espera dessas cirurgias. Então já aloquei recursos para a gente estar dando em continuidade. Uma das situações com esses recursos, que eu conversei com o secretário, lembra que eu falei da ultrassom?
Uhum.
Né, de alguns de São Luís, que também teve algumas mortes que às vezes pode ser em consequência de apenas uma não realização de ultrassom. Já falei que eu quero que seja investido em vans totalmente equipadas, com profissionais qualificados, e está levando essas vans com ultrassonografia para esses municípios mais distantes e está dando essa assistência a essas pessoas.
Legal.
E outra proposta que também é de uma casa de apoio da saúde para as pessoas que vêm do interior. Professor, é de cortar o coração quando as pessoas chegam aqui, às vezes a consulta foi desmarcada, aconteceu algum imprevisto, né? Ou se não, se arrastou, eram 2 dias que tem que ficar, mas vai ter que passar mais tempo, devido a ter que realizar algum tipo de exame. Então, ter esse apoio aqui dentro da nossa capital, isso é de extrema importância, porque a gente vê no Hospital da Criança, em outras unidades, o pessoal desesperado, né? Além de não saber onde ficar, não ter recurso, né, para se manter aqui na nossa capital. Então, eu tenho tantas ideias boas, né, para as pessoas, que fica até enviado. Eu vou ter que vir aqui mais vezes, viu, professor? Você me convide.
Sempre que puder, a gente vai convidá-la.
Aqui mais vezes.
Bom, eu quero agradecer, né, a sua participação aqui. Nós a convidamos exatamente porque é uma personagem, uma protagonista jovem, né? E uma coisa que a gente tem aqui, política é boa quando ela renova.
Ah, né? Eu vou ter que concordar.
Entendeu? Então, muito obrigado. Obrigado a Dayana, assessora de comunicação, que está ali, as assessoras, os assessores de comunicação, sempre ouvindo, não sei o quê, né? Só para dar. Pois não, diga.
E uma questão final, para eu não esquecer, dentro das propostas que eu falei junto com o governador, em relação à saúde, aos profissionais que estavam aí presos em relação às suas progressões, né? Eu levei essa proposta, foi o que levei junto ao governador, e ele com toda a sua humanidade mesmo de se fazer justiça, ele irá anistiar todas essas algumas faltas que existiam. Então, as pessoas não conseguiram progredir, né, dentro do concurso. Então, essas pessoas agora, de fato e de direito, irão conseguir progredir. Isso é uma valorização a mais, né, para esses profissionais. Em relação aos seletivados, bem rapidinho aqui para eu não esquecer, que é uma das propostas, porque a disparidade salarial dos seletivados, né, que fazem o mesmo trabalho dentro vou falar aqui da saúde, mas tem de outras secretarias, que pelo menos a gente tente, se não equiparar, mas que não tenha essa disparidade tão abrupta, tão grandiosa, realmente. Então, a gente também dá essa valorização a mais para a pessoa que está fazendo o mesmo trabalho, né? Então, assim, professor, eu como parlamentar, como roraimada que sou, que escolhi esse estado que me acolheu, né, que eu sou apaixonada e que defendo com unhas e dentes, estou aqui à disposição, né, de toda a população, de receber críticas, que esse é o nosso papel, e transformar essas críticas em atitudes que realmente venham, de fato e de direito, melhorar aí a vida de todos nós.
Muito bem, muito obrigado, eu renovo o agradecimento. Vamos convidá-la sempre que justificar a sua ação parlamentar. Né? O Diover, nós vamos ao intervalo de uma música e voltamos aqui para conversar com a deputada federal Helena Lima, Helena Dasatu, pré-candidata ao Senado Federal. Quer dizer, você está querendo entrar na Câmara e sair do Senado. Ela está saindo, quer sair da Câmara e entrar no Senado. Aliás, as mulheres vão dominar esse cenário aqui de deputados, de senadores, viu? É muita mulher disputando. É. A ex-prefeita Tereza Zurita, a deputada Helena, quem é que tem mais? São, assim, lá do Arroz Tio Ivo, Agora me faltou. E tem mais uma. São quatro mulheres disputando, viu? É mulher para ninguém reclamar.
É, verdade.
E tomara que tudo indique que as vagas vão ficar com duas mulheres.
Amém.
10h55, vamos ao intervalo e voltamos aqui para conversar com a deputada Helena Dazatur.
Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Com as minhas mágoas, usei como destaque a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo. Do velho som da minha surda dividi meus versos. Vai!
É o seu programa Agenda da Semana.
São 10h59, vai dar 11h. Você ouviu no nosso intervalo musical Clara Nunes, a grande Clara Nunes, cantando Tristeza Pé no Chão, composição de Armando Fernandes. Aqui no Agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira. Vamos ouvir o que o Gaúcho da Soja mandou. Vamos ver rápido aí.
Bom dia, seu Getúlio, bom dia, Agenda da Semana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha FM 100.3. Passando por aqui nesse domingão, seu Getúlio ligadinho, saudade de estar aí nessa grande emissora, né? Onde nós fazia parte do grupo, nós estamos aí ligadinho nesse domingão. Um abraço a todos os ouvintes do Gaúcho da Soja, que estão aqui trabalhando. Um abraço, Getúlio, fique com Deus e até mais. E estamos aí andando no nosso estado aí, como pré-candidato a deputado federal também. Gaúcho da Soja, abraço, Getúlio.
Tá bom, Gaúcho. O Eduardo Cabral disse que está ficando sem energia, é? Nesse momento, 51 horas sem energia elétrica. Aonde, Eduardo? Eu queria saber, devia nos informar aqui. Vamos ver, Arlete.
Bom dia, doutor Getúlio. Eu queria que o senhor colocasse o meu áudio